Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, de volta com vocês, iniciando a semana, fazendo a cobertura do nosso país, do agro do nosso país, e nesse instante a cobertura da nossa safra. Estamos fazendo o acompanhamento de safra, porque o presidente Jair Bolsonaro insiste numa posição quase que solitária em fazer com que o país não pare. Claro, a safra está aí, veja o nosso título. A safra está pronta, ela é exuberante e precisa ser colhida. Quem está dizendo isso para nós é o professor Elmar Floss, que está conosco direto de Passo Fundo, Rio Grande do Sul. Professor Elmar, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas.
Bom dia, João Olivier, bom dia a todos que nos assistem, especialmente os guerreiros produtores rurais que estão aí colhendo essa safra e nos dando condições de termos alimento em abundância, e nós que estamos no setor urbano estamos aqui em quarentena.
Muito bem, para quem não conhece o professor Floss, é Floss, essa é a pronúncia, ele tem um instituto lá em Passo Fundo, é o INCIA, Instituto de Ciências Agronômicas, que leva o seu nome, o professor Omar Luiz Floss, é um instituto que promove cursos de pós-graduação em agronomia, ele também realiza consultoria. O professor Elmar é formado na Esalq em solos e nutrição de plantas e tem o doutorado em fisiologia e nutrição. Muito bem, professor. O nosso tema é o acompanhamento de safra. Depois nós vamos falar da retirada da safra, da colheita especificamente. Mas o senhor andou pelo país nos últimos dias, nós também, e chegamos visualmente à constatação, porque isso só se dá no reloginho da máquina, que essa safra está muito bonita, perfeita, à exceção do seu estado aí do Rio Grande do Sul. Inclusive, o senhor esteve no norte do Pará, né, nesse final de semana. Qual é o seu relato, professor?
De fato, vamos fazer uma colheita recorde de soja no Brasil, e especialmente aí essa condição climática favorável que ocorreu no Centro-Oeste, que ocorreu aí na Bahia, Piauí, Maranhão, inclusive no Pará na divisa aí do Maranhão com o Pará, a Ceilândia, onde a semeadura da soja ocorre bem mais tarde, normalmente em dezembro. Então, ali nós temos lavouras ainda em pleno processo de floração, outras iniciando a formação de vagens e a formação de grão, mas também lavouras que estão muito bem. Infelizmente, a região sul, mas especialmente o norte do estado do Rio Grande do Sul, que teve desde 2012 boas condições climáticas, um pequeno veranico aqui, um outro acolá, mas tivemos safras boas, especialmente as duas últimas safras, com recorde de rendimento, essa realmente foi afetada. E aí as perdas realmente são significativas nesse ano, o que vai baixar muito a estimativa de produção que estava prevista para o Rio Grande do Sul lá no início da safra e ainda em dezembro, quando se fazia previsões, e essa previsão realmente frustrou.
Vamos falar um pouquinho então do Rio Grande do Sul, para depois a gente avançar pelo país. Mas teve uma chuva na semana passada, e até uma chuva bem plantadeira. Ela conseguiu recuperar, professor?
É uma pena que ela chegou tarde, né? Porque a grande parte da soja, ela já estava em adiantado processo de desenvolvimento, ou seja, passou daquela fase de enchimento de grão, então ela não ajudou mais. Ela ajudou nessa região mais fria, vamos assim, imaginar de Passo Fundo em direção à Vacaria, Lagoa Vermelha, também do outro lado, em Santa Catarina e Campos Novos, onde a soja é semeada mais tarde e, portanto, ela ainda está no processo de formação de grão ou na fase de enchimento de grão. Então, nessa região ela ajudou, mas apesar já que eles tinham passado aí por várias semanas com pouca chuva ou em algumas regiões sem chuva, né? Porque a questão foi, dessa safra, uma má distribuição geográfica, quer dizer, chovia, dava uma chuva boa aqui, e a poucos quilômetros, às vezes a 5, 7 quilômetros adiante, não chovia nada. E a outra que também é mal distribuída no tempo. Então, um período de chuva boa, uma semana. Tivemos, por exemplo, em janeiro, se formos pegar assim, de 10 de janeiro até final de janeiro, tivemos chuvas muito boas em muitas regiões do Rio Grande do Sul. Quando entramos em fevereiro, realmente parou de chover, e aí voltou realmente uma chuva boa, essa que você faz menção dessa última semana, mas que, infelizmente, para a maioria das lavouras do estado do Rio Grande do Sul, ela não ajuda mais. As culturas já estavam com todos os componentes de rendimento formado, e esse calor excepcional que tivemos há duas semanas atrás aqui no Rio Grande do Sul, associado à falta de chuva, na verdade a cultura não amadureceu, a cultura literalmente morreu. Nós tínhamos plantas ainda verdes, vagens, com grão seco, com umidade baixíssima, 7, 8, 9%, então ali também já tem uma perda grande, e uma alta percentagem de grãos verdes, ou seja, não houve tempo para que metabolicamente aquela clorofila, aquele pigmento verde, fosse degradado, como acontece num processo de maturação natural.
Duas perguntas em uma ainda sobre o Rio Grande do Sul. Eu estive em Tupanciretã, estive em Birubá, estive em Santo Ângelo, aquela região ali, e que era uma região extremamente produtiva. Realmente eu vi as perdas, assim. Mas aí, a primeira pergunta, parece que as perdas foram mais na soja do cedo, aquela de ciclo curto. A segunda pergunta é como é que fica agora essa transição para o outono e inverno.
De fato, as previsões climáticas dos principais institutos meteorológicos, lá a partir de agosto, apontavam que a primavera seria seca, como de fato foi, né? E depois nós teríamos um período de mais chuva, que de fato aconteceu, e os meteorologistas dizem, olha, se você conseguir fazer a semeadura de soja em outubro, ou faça, porque a partir da última semana de outubro até as primeiras semanas de novembro, ninguém vai entrar na lavoura. E foi de fato que aconteceu. Então, o agricultor, por precaução, acabou semeando em muitas regiões a soja cedo demais. O que é cedo demais? Para nós, a melhor época de semeadura de soja começa a partir de 15 de outubro. E teve muito produtor que no início de outubro, nessa ânsia de conseguir colocar no solo, porque a umidade estava boa, a temperatura estava boa. Só que ele escolheu cultivares super precoces, cultivares de excelente rendimento. E aí houve uma conjugação, ou seja, esse material é muito cedo, no terceiro trifólio, quarto trifólio, ele estava em dezembro. E aí ele foi induzido à floração, porque o fotoperíodo estava ideal para esses materiais super precoces ou hiper precoces, como nós temos. E o que, que aconteceu? Uma planta baixa, não deu tempo do bom desenvolvimento, faltou ramificação, então são poucas axilas, poucos nós, e pegamos aquela estiagem do mês de dezembro, que foi até meados de janeiro. E aí houve a perda. Felizmente, não foi uma área tão grande assim. Mas essas lavouras aí, o rendimento foi baixíssimo aí, colheitas aí que vão desde 8 sacas por hectare, 22 sacas por hectare, pouca gente colheu mais do que isso, a não ser onde em alguma pequena área houve uma chuva nesse período. O plantio que ocorreu depois, já da metade de novembro em diante, é essa soja que pegou a fase mais importante de reprodução no mês de janeiro e entrando em fevereiro. Essa de que entrou em janeiro, teve boas chuvas, é onde os rendimentos são mais altos. Tem agricultor até mesmo que numa área ele está colhendo 30 sacos e tem numa outra área que ele colheu 68 no sequeiro, porque combinou exatamente esse período de semeadura coincidente com a melhor condição climática. Mas, de maneira geral, houve perdas em todas as regiões.
Eu acho que o senhor calcula que haja uma perda aí de 5 a 6 milhões de toneladas no Rio Grande do Sul.
Bom, aí, veja, você acompanhou durante a Expo Direto, foi muito comentado quando a Emater fez uma previsão de perdas e os produtores não concordaram, porque ela usou uma metodologia, ela pegou a média dos últimos 3 anos no Rio Grande do Sul, então calculou o rendimento estimado para esse ano baseado nisso. Muitos produtores e associações fazem o seguinte, compara a colheita desse ano, essa produtividade, com a do ano passado. Ora, a do ano passado foi o recorde dos recordes no Rio Grande do Sul. Nunca tivemos um rendimento tão alto. Então, depende um pouco do lado que se olha. Mas vamos em números. Lá no começo da safra, de soja no Rio Grande do Sul, a estimativa é que o Rio Grande do Sul poderia bater um novo recorde, que seriam 21 milhões de toneladas. Eu estimo hoje que a produção vai ser em torno de 13. Então, isso representaria uma perda de 40%. Agora, se nós pegarmos a estimativa de normal, quer dizer, pegando a média dos 3 anos, seria 19 milhões. Uma colheita de 13 sobre 19 representaria uma perda de 32% na média do estado do Rio Grande do Sul. Então, isso daria aí 21 para 13, bom, aí nós teríamos, então, 9 toneladas a menos. Mas 19 para 13, nós temos aí 6. Claro que essa falta de chuva que ocorreu no fim de fevereiro e março, ela foi realmente muito decisiva, porque ela pegou a maior parte das lavouras, a grande lavoura de soja do Rio Grande do Sul, nesse período de formação de grãos. E aí o número de grãos por vagem é menor, e especialmente o tamanho do grão, a massa individual do grão é menor. E rendimento é o número de grãos vezes o peso individual do grão. Então, na verdade, mesmo que o agricultor esteja colhendo uma quantidade ainda maior de grãos, essa massa de grão menor representa perdas na colheita.
Sim, qual é a lição que fica? E como é que fica a segunda pergunta que eu lhe fiz, a perspectiva para a safra de inverno? Qual é a lição?
Nesse momento, as condições, as estimativas climáticas para o sul do Brasil são que nós estamos caminhando para um laninha, e isso quer dizer que nós vamos ter um inverno frio, nós vamos ter um inverno pouco chuvoso, nós vamos ter uma primavera iluminada, se esses prognósticos se confirmarem, e isso é muito bom para culturas de inverno. Então, e a gente já vê essa movimentação. Os produtores já estão se organizando, acho que a área de trigo vai aumentar, porque há essa perspectiva de clima favorável, e há, de outro lado, um preço, nesse momento, excelente para o trigo. Está faltando trigo, né? Nós tivemos problema de colheita no ano passado. Então, acho que será... Os agricultores vão investir em culturas de inverno, especialmente o trigo, né? A área de cevada, ela é mais ou menos limitada, ela é inelástica, porque ela é do tamanho que a empresa hoje, as maltarias, determinam para ter mercadoria. Acho que também a área de aveia branca deve aumentar para a alternativa. Mas é preciso agora que o agricultor também procure fazer boas coberturas. Essa estiagem deixou lições importantes que temos que prestar atenção. Nós temos, assim, ó, na mesma coxilha, praticamente as mesmas condições de clima, e de um lado da estrada, um agricultor ainda colhendo aí 52, 53, e outro com a mesma variedade, praticamente na mesma época, colhendo 28, 27. Então é preciso que nesses momentos de dor, e é realmente muita dor, né, essa perda enorme, significativa que o produtor tem, nós olharmos um pouquinho o que nós poderíamos ter feito diferente. E uma das diferenças é exatamente aquele agricultor que investiu na formação de um perfil de solo no ano passado. Ou seja, na safra passada, ele colheu a soja, ou colheu o milho, ele imediatamente fez um plantio de coberturas, de preferência um consórcio de coberturas, ele fez uma aplicação de calcário onde precisava, ele colocou um gesso onde era indicado. Então, ele melhorou as propriedades físicas, eliminou a compactação, melhorou as propriedades químicas e melhorou a atividade dos micro-organismos benéficos. Ora, nessa região, mesmo com essa condição de estiagem, o sistema radicular das plantas cresceu melhor. Quando isso ainda foi associado com uma semente de alto vigor, que germina rapidamente, uniformemente, forma uma plântula mais vigorosa, que tolera melhor os estresses, que tem um sistema radicular mais desenvolvido. Ou seja, aprofundou a raiz quando a lavoura do vizinho estava em murcha, toda ela prateada, folha já virada, porque o sistema radicular superficial e as raízes já não alcançavam mais água. Aquele que tinha um bom perfil de solo tinha raízes ainda bombando água lá debaixo e ela demorou mais alguns dias para entrar em murcha. E isso, no final, fez uma diferença. Então, acho que os agricultores deveriam agora olhar para isso e naquela área, naquela grande área onde não há culturas econômicas, porque nós temos no Rio Grande do Sul 6 milhões de hectares de soja e nós temos, somando todas as culturas econômicas de inverno, trigo, cevada, aveia branca, alguma coisa de triticale, canola, nós não chegamos a 1,5 milhão. Então, há uma área grande. Há uma área que é ocupada com pastagem, que é muito importante, porque ela, na verdade, é o alimento principal para essa grande cadeia do leite, que no Rio Grande do Sul cresce muito, mas as demais áreas devem ser ocupadas com culturas de cobertura para evitar o crescimento das plantas daninha problema, como, por exemplo, aqui no sul, a buva, como em outras regiões, a buva, a trapoerável, o amargoso, porque nada melhor para eliminar essas plantas daninhas do que abafar ela, colocar ela na sombra, melhora as propriedades físicas, químicas e biológicas, evita a erosão, aumenta o armazenamento de água quando chove, a evaporação diminui por causa da palha e aí temos um pouco mais de água armazenada no solo para garantir problemas de veranicos como esses que nós tivemos esse ano.
Excelente, como sempre, né? Suas observações, professor. Imagino que as lições que nós estamos tendo das dificuldades gaúchas sirvam para todo o país, que nesse instante está colhendo, no entanto, uma excelente safra. Agora voltemos para o restante do país. Estamos com uma colheita acelerada. Alguma observação para a gente chegar à conclusão final sobre o que o senhor viu? Eu digo para o senhor, só para completar, que eu vi uma safra lá no oeste da Bahia que me impressionou. Assim, estive numa região de que a lavoura estava parelha, coisa de 100 sacas por hectare, assim, brincando. Qual é a sua conclusão?
Não, realmente é de encher os olhos as lavouras do centro do Brasil, que também sofreram alguns anos atrás aí perdas por falta de chuva, mas esse ano correu, o Mato Piba muito bem, o Pará, onde eu estive recentemente, é uma área nova, mas já são mais de 400 mil hectares, a lavoura também está muito boa. O importante agora é essa colheita, e vejam que essa pandemia que está nos preocupando tanto no mundo inteiro e aqui no Brasil, ela não pode chegar ao interior, porque essa lavoura de soja, esse grão precisa ser colhido. O agricultor não pode parar de colher, os caminhões não podem parar de puxar esse grão da lavoura para o armazém, do armazém para a indústria de rações, do armazém para o porto. A China deve voltar agora a aumentar as compras, então é preciso que isso chegue. Então, realmente é preciso homenagear o produtor rural, é preciso homenagear o transportador ao lado daqueles profissionais da saúde que estão aí na frente aí dessa guerra biológica que nós temos que vencer. E aí alguns cuidados interessantes para o agricultor, né? Procurar, primeiro, pessoa da cidade, pessoa do meio urbano, que não precise obrigatoriamente ir para o interior, não vá visitar o seu amigo. Agricultor que está colhendo, que está manejando máquinas, muito cuidado aí na questão da higiene, nas trocas de maquinista, na colhedora, no trator, higienizar, manter uma distância mínima de 2 metros. O caminhoneiro, de preferência, que vai e volta da cidade, que, portanto, corre o maior risco de contaminação, não saia da cabine, fique na cabine, né? Não tenha um contato direto. Chimarrão no Rio Grande do Sul, nem falar. Cada um com o seu, vai ser mais ou menos o sistema uruguaio, do lado esquerdo a cuia, do lado direito a térmica. E aí, claro, se tomar muito mate, não tem mão para trabalhar. Não tem mão para trabalhar. Mas a troca do mate agora, temos que deixar de lado essa tradição tão comum em todo o sul do Brasil. cuidados. Temos uma grande safra para ser colhida, a safra da soja está vindo aí no norte do Mato Grosso, aí, Bahia, uma safra certamente boa também de algodão. Essa é a riqueza, esses são os alimentos que nós precisamos, são os alimentos que lá fora estão esperando, porque o agricultor brasileiro não produz apenas para os brasileiros. A maior parte é para alimentar povos muito distantes que olham com os olhos muito abertos para o que se faz aqui, porque eles sabem que depende do trabalho do agricultor brasileiro para também garantir um alimento na sua mesa.
Só completando o lado aqui do centro do país, que é onde eu estou, né? A chuva também foi exuberante, a safra está exuberante, a cana está vindo com uma maravilha, está forte. Vem aí uma safra de café também muito boa, vem aí uma safra de laranja muito boa. Então, assim, não corre na nossa cabeça inimaginar, né? É inimaginável, não corre por um segundo a ideia de que nós não possamos tirar essa safra do campo. Isso é óbvio, né? As pessoas lá das cidades que estão enclausuradas hoje não conseguem dimensionar o tamanho da nossa safra, o tamanho do nosso país produtivo, e isso não pode parar. Agora fica a questão, né, professor, de tirar para onde, né? Para o funil dos portos que precisam também funcionar. Fica aí o pleito do presidente Jair Bolsonaro, que parece que está sozinho, lutando contra a maioria dos governadores e também da própria sociedade, dizendo que nós não podemos parar. O agro não vai parar, né, Omar?
Não pode parar, não pode parar. É assim como os médicos, os enfermeiros e todos os agentes de saúde não podem parar. Assim como aqueles que fazem segurança não podem parar. Assim como o exército é chamado para esses momentos de crise, né, não pode dizer não. Aí vem realmente o cumprimento da missão. E eu espero que realmente o Brasil inteiro obedeça a um comando nacional, e aí nós temos aí, eu cada vez que assisto uma entrevista do ministro Mandetta, eu mais sou admirador dele, né, realmente da clareza, da competência, do conhecimento e da forma muito clara que ele vê. Não é possível, quer dizer, um populismo muito grande, parece que alguns governadores, alguns prefeitos, querendo pegar esse momento aí também para tirar alguma vantagem política, porque se avizinha uma eleição municipal, já tem campanha para a presidência da República aqui há 2 anos, ora, decretar o fechamento de Estado, quer dizer, não tem mais caminhão nem para transportar alimento, nem para transportar medicamento, é realmente de uma ignorância total e absoluta. Há setores que não podem parar, e esse setor, o nosso, que nós aqui estamos envolvidos, o setor dos agricultores, o setor dos transportadores, dos caminhoneiros, aquele que está no armazém recebendo a carga, aquele que está trabalhando na secagem, aquele que está trabalhando na indústria da ração, aquele que está no transporte, isso é uma cadeia que não pode parar. E por isso que eu dei ênfase aí, o cuidado, né? Todos devem ter o máximo de cuidado possível para não se contaminarem. As pessoas com mais de 60 anos, sim, se recolham, até mesmo no interior, porque, como se vê, 80% das pessoas não ficam doentes. E os jovens, é rápido a passagem, ele vai criar imunidade, e essa imunidade adquirida no jovem, quando isso chegar a 50% da população, também vai salvar nós, João, que somos aí, eu estou daqui uns dias formando, chegando aos 70 anos, né, nós estamos no grupo de maior risco desse vírus Covid-19.
Felizes, porém. Professor Omar, é um prazer enorme, foi um enorme, vai ser continuadamente um prazer enorme continuar ouvindo. Muito obrigado pelas suas informações, pela sua análise e principalmente pela sua advertência. O campo está fazendo a sua parte e a safra precisa chegar nos portos e nos centros de distribuição. Nós não vamos parar. Professor Omar, muito obrigado.
Eu que agradeço, um bom trabalho, um grande abraço a todos os produtores e viva o Brasil!
E vamos em frente, Omar Flores. Muito obrigado. Muito bem. Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas. Começamos bem a nossa transmissão desse início de semana, né? com o professor Elmar Flos, direto de Passo Fundo. Estamos acompanhando a safra, nossa equipe está atenta acompanhando a safra. Este é o momento da colheita, é fundamental que a gente mostre os volumes do resultado dos nossos trabalhos para que a sociedade urbana nos valorize cada vez mais. Ela já valoriza, claro, nós somos extremamente importantes e somos também a força do agro, a força do campo. Muito obrigado pela atenção, fique com Notícias Agrícolas, voltamos já já. Viva o Brasil!